Comissão Permanente da Assembleia da República. Vamos começar os nossos trabalhos. Em primeiro lugar, a Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha tem qualquer coisa para informar. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Só informar que a viagem do Sr. Presidente, a deslocação do Sr. Excelência, o Sr. Presidente da República ao Dubai foi cancelada. É só, Sr. Presidente.
Muito bem. Vamos então entrar na ordem do dia. O debate com a participação da Ministra da Agricultura e do Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre a situação de seca em Portugal. Eu aproveito para cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Ministro e o Sr. Estado aqui presente.
Será o Sr. Ministro a começar.
Sim. E vamos, neste período de abertura de 10 minutos, os dois ministros irão intervir, dividindo o tempo entre ambos e depois, nas perguntas, cada um dos grupos parlamentares poderá dirigir-se a este ou àquele ministro ou aos dois, conforme entender. E, portanto, para não perdermos mais tempo, passamos já à intervenção do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a seca em Portugal não é conjuntural, é estrutural. O Val do Tejo traça uma linha a meio no nosso país que determina a distribuição de água. A sul, a escassez e a intermitência, a norte, mais disponibilidade, mas cada vez mais rarefeita. E é mesmo esta a nossa condição. Os estudos não nos deixam dúvidas. Nos últimos 20 anos, a precipitação em Portugal e Espanha diminuiu cerca de 15%, prevendo-se que diminua entre 10% a 25% até ao final do século e há até cenários piores do que este. A adaptação, uma das palavras-chave do Acordo de Paris, significa a necessidade de nos aclimatarmos. Temos de nos adaptar às novas condições das alterações climáticas. Não é o território que tem que se adaptar a nós. Isto significa vivermos com menos chuva, menos água nas barragens, menor disponibilidade dos aquíferos e mais incerteza na distribuição da chuva ao longo do ano, das estações e até dos dias. Temos assim de ser cada vez mais parcimoniosos no uso da água. Temos de a poupar em casa, temos de a preservar nas suas fontes, temos de a usar regradamente na agricultura, temos de a devolver em bom estado aos cursos dos rios depois de usada, temos de a saber reutilizar para finalidades que não exijam a sua potabilidade. São estes os princípios que têm guiado a nossa ação. Para que a água de elevada qualidade chegue à nossa casa em segurança, foram investidos em 25 anos, por vários governos e ao longo de vários governos, mais de 13 mil milhões de euros, uma média de cerca de 500 milhões de euros anuais. No âmbito do PO-Segur, para reforçar o abastecimento, para diminuir as perdas, para tratar os efluentes, foram mobilizados 560 milhões de euros de fundos europeus que garantiram o financiamento a 940 operações no continente português. Estes investimentos permitiram construir ou remodelar mais de 3.300 quilómetros de rede de drenagem, 317 hectares, melhorando ao serviço do abastecimento e de saneamento a mais de 4,6 milhões de portugueses, quase metade da população portuguesa. Entre 2015 e 2020 foram reabilitados cerca de 1.400 quilómetros de rios e ribeiras e foram investidos 160 milhões de euros na rede hidrográfica que estão ainda a ser investidos. As principais intervenções tiveram como objetivo a proteção e valorização de recursos hídricos, tendo por base medidas que garantissem o escoamento das linhas de água, a minimização da erosão e das cheias, as inundações e também o uso balnear. Este extraordinário esforço permitiu-nos aumentar a resiliência dos sistemas de abastecimento às mudanças rápidas a que assistimos. Podemos também relembrar outras medidas que tomámos com o mesmo propósito: a revisão das licenças de emissão no meio hídrico para adaptar a atividade industrial a disponibilidades hídricas sazonais, a limpeza do leito do Rio Teste em Vila Velha de Ródão, os investimentos no reforço do sistema dos diques do Baixo Mondego, o reforço das interligações do Alentejo, levando a água do Alqueva a mais locais e reforçando a segurança de abastecimento na zona mais afetada pela seca. E o futuro? Os investimentos em abastecimento e saneamento passarão de 875 milhões de euros no atual quadro para mais de 1.000 milhões de euros no próximo quadro comunitário de apoio. Teremos 14 vezes mais fundos, de 4 para 57 milhões de euros, para apoiar a reutilização de águas residuais, dando um impulso decisivo a estes projetos. Senhoras e senhores deputados, a água é circular por natureza. Transforma-se uma e outra vez, regenerando-se continuadamente de diferentes formas. No entanto, a sua sobreutilização e degradação impõe-nos um teto ecológico e a necessidade imperativa de usar a água de forma integrada, desde a sua gestão territorial e valorização até a sua utilização na indústria e em casa. Por isso, dos 200 milhões de euros de eficiência hídrica do Algarve, a zona do país mais afetada pela escassez hídrica, uma parte substancial é dedicada à reutilização de água e à diminuição de perdas. Um ponto de situação, já foi lançado o primeiro aviso para a redução de perdas no setor urbano, com a dotação de 14 milhões de euros e todos os outros projetos estão em curso. Senhoras e senhores deputados, a concluir, é conhecida a hierarquia de usos que estabelecemos para a água num quadro de escassez deste recurso. Primeiro, e antes de todos os outros, o consumo humano. Por isso estabelecemos cotas mínimas das albufeiras, limitando outros usos nas que se aproximavam deste limiar de segurança. A situação tem sido acompanhada dia a dia pela Agência Portuguesa de Ambiente. Nessas barragens, o volume de água está a recuperar. Lentamente, mas está a recuperar. Aconselha-nos a prudência e a defesa do bem público que estas limitações se mantenham enquanto a situação nestas barragens não se alterar. Dependendo das chuvas desta primavera, e neste momento a perspectiva é mais otimista do que era há duas ou três semanas atrás, poderemos modificar essas medidas, seja no sentido do seu reforço, seja no sentido do seu aligeiramento, conforme a evolução da situação. Mas uma coisa é certa, o uso principal e mais nobre, o consumo humano, está assegurado por 2 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda neste tempo inicial do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Atravessamos um contexto difícil, ainda marcado pela recuperação dos efeitos da pandemia, também pelo aumento dos custos de produção e agora a seca que assola Portugal e Espanha vem também agravar a instabilidade dos tempos. Por isso, o Governo monitoriza a situação a todo o tempo. No que diz respeito às albufeiras hidroagrícolas, importa clarificar e esclarecer. Das 44 existentes, a maioria tem a campanha de rega assegurada, desde que garantido o uso eficiente e sustentável da água. Apenas 3 albufeiras representam situações críticas, Bravura, Campilhas e Monte Rocha. Mas graças à ligação à Alqueva, Vigia, Odivelas, Roxo e Fonte Cerne não estão em situação de risco. Aliás, quer dizer que pela primeira vez hoje, Fonte Cerne recebe água a partir da Alqueva. O reforço que foi feito através do Programa Nacional de Regadio. Todas estas situações acompanhadas em permanência. No seguimento das reuniões das subcomissões regionais e de gestão das albufeiras, definiram-se diversas medidas que quero destacar algumas. Relativamente à Bravura, foi decretada a suspensão de todos os usos, exceto o abastecimento público, até ao final de março. A realização com urgência do levantamento topobatimétrico da área inundada para conhecer melhor a área hídrica reservada ao chamado volume morto. A impermeabilização do canal do perímetro de rega de Alvor para redução de perdas. No que se refere a Campilhas, a ativação de um plano de contingência para a situação de seca, assegurando o abastecimento público para 2 anos e a rega das culturas permanentes. E em relação ao Monte da Rocha, o reforço das disponibilidades hídricas a partir da Alqueva por parte do Bloco de Rega, mas também a ligação da Alqueva a esta albufeira através do projeto do circuito hidráulico de Messejana previsto no Programa Nacional de Regadios no 3º aviso em concurso. Neste contexto, assinei ontem mesmo o despacho através do qual reconhecemos a existência de uma situação de seca severa e extrema que vai permitir operacionalizar medidas mitigadoras do efeito da seca e acionar um conjunto de derogações aos compromissos assumidos pelos agricultores no âmbito das ajudas diretas e de superfície. Para além disso, estão já a ser implementadas diversas medidas que querem mitigar os efeitos negativos da seca na atividade agrícola. A situação do Algarve é que mais nos preocupa. Por esta razão, já está a ser implementado o Plano de Eficiência Hídrica na região. No que toca à agricultura, estão a ser investidos cerca de 17 milhões de euros no âmbito do PRR, aos quais acresce cerca de 1 milhão de euros do Programa de Desenvolvimento Rural. E quero destacar a recuperação do furo de luz de Tavira, a reparação da descarga do fundo da barragem da Bravura, a modernização da redistribuição do aproveitamento hidroagrícola do Alvor e a construção do adutor do Funcho do aproveitamento hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão. Simultaneamente, apresentámos à Comissão Europeia um conjunto, e em conjunto com Espanha, um pacote de intervenções de apoio aos agricultores ibéricos. E quero aqui destacar o reforço à percentagem dos adiantamentos dos pagamentos a realizar em outubro, no âmbito das ajudas diretas e das medidas de superfície no desenvolvimento rural. Permitir uma nova medida temporária e excepcional com recurso aos fundos do desenvolvimento rural para apoio ao rendimento dos agricultores e produtores pecuários afetados. Contudo, e porque as alterações climáticas são fenómenos extremos cada vez mais recorrentes, é necessário apostar em políticas estruturais enquadradas numa estratégia global. Por isso, o Programa Nacional de Regadios foi tão e é tão importante. Com um investimento de cerca de 560 milhões de euros, quer criar mais resiliência aos efeitos das alterações climáticas, modernizando os sistemas existentes. A par do reforço do regadio público coletivo, eficiente e sustentável, lançámos apoios direcionados também à construção de charcas privadas, permitindo assim aos agricultores aumentarem a capacidade de armazenamento de água. E para definir aquela que será a próxima etapa de um Programa Nacional de Regadio, encomendámos um estudo para suportar o levantamento do potencial do regadio de iniciativa pública com o horizonte de uma década. E neste contexto, são previstos investimentos em cerca de 750 milhões de euros, metade para continuarmos a modernizar sistemas existentes e outro tanto para podermos construir novos sempre que se justifique. Convictos que importa garantir uma transição justa e inclusiva, sem efeitos disruptivos, fechámos o acordo da PAC, que é um dos mais ambiciosos das últimas décadas. A proposta do Plano Estratégico Nacional apresentada à Comissão materializa esta ambição, um compromisso com os portugueses, com os agricultores, designadamente através da criação de regimes ecológicos e medidas agroambientais que querem promover a melhoria dos solos e uso sustentável dos recursos, dos quais a água, os nossos maiores ativos.
Peço para concluir, Sra. Ministra, por favor.
Vou concluir, Sr. Presidente. O apoio ao investimento verde, à tecnologia de precisão, dos sistemas de rega, ao regadio coletivo e também ao novo instrumento, o Fundo de Emergência Rural. Queremos continuar a apostar no conhecimento, na tecnologia. E foi por isso que, no âmbito do PRR, já abrimos avisos que lançámos e que mobilizam 400 empresas para darem respostas efetivas para a adaptação às alterações climáticas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra para iniciar o debate o Grupo Parlamentar do PSD, através da Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados, o tema que traz os Srs. Ministros a esta Assembleia, a seca, além de ser muito grave, pode ter consequências ainda mais profundas e devastadoras do que no passado, em outras secas meteorológicas. Desde logo porque, de acordo com os dados da meteorologia, há já zonas do país, em especial no Sul, que se atingiu o ponto de emurchecimento permanente. Aliás, olhando ao passado mês de fevereiro, é evidente a falta de água, foi visível no campo, nas barragens e no desenvolvimento vegetativo das plantas. Não espanta por isso que o IPMA tenha anunciado que 91% do território estava em seca severa e extrema, registando um valor médio mensal de apenas 7% do valor médio de precipitação entre 1971 e 2000. Mas prevê-se nos vários modelos numéricos um agravamento da seca nos próximos meses em todo o país, incluindo regiões mais a norte. Perspectiva-se, portanto, um desafio inédito em termos agrícolas e não só, porque neste momento a gravidade da seca tem a agravante de coincidir com o conflito entre a Rússia e